temporais no Sul. Para o professor Alan Silva, coordenador do curso de Geografia e Gestão Ambiental da Universidade de Iguaçu, do Rio de Janeiro, as produções de grãos no Rio Grande do Sul e no Paraná devem ser castigadas com as variações climáticas.
No Sul, que também é um estado produtor de soja, de milho, de trigo, isso irá afetar essa cultura, trazendo prejuízos, né, devido à quantidade de chuva, de água que essas culturas deverão receber com o aumento da temperatura do Oceano Pacífico.
Mas as chuvas podem também trazer uma boa notícia. O especialista em meteorologia, Celso Oliveira, aponta a possibilidade de uma recuperação na produção de milho e soja no sul do país.
Por outro lado, né, a região sul ela sofreu com estiagens nas culturas de milho e soja nos dois últimos verões. E a tendência agora é a contrária, que a gente tenha menor chance de estiagens e até uma produtividade maior de grãos nos estados do Paraná e também do Rio Grande do Sul.
O calor extremo deve provocar ondas de secas no norte e no nordeste do país, dificultando a irrigação e trazendo ainda danos no abastecimento de água. O El Niño é um fenômeno natural, agravado pelas variações climáticas. A elevação da temperatura do Oceano Pacífico provoca aumento de chuvas, deixando frentes frias estacionadas, o que contribui para o desequilíbrio de efeitos naturais e para o clima no planeta. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carlos Briggs.
Zilo, para encerrar o Ação Informação.
Pois não, com a interdição parcial do túnel da Avenida Prefeito Luiz Latrocque, sob a rodovia João Cerecé, no sentido do bairro Centro, a Secretaria de Mobilidade e Transporte de Jundiaí informa que as linhas 410, Terminal Vilares Unip, e as 719, Terminal Central Vitor Oeste, estão operando com desvios temporários de percurso. A orientação é para que os usuários programem seus deslocamentos com antecedência. Durante o período de interdição, os ônibus utilizarão rotas alternativas para garantir a continuidade do atendimento aos passageiros. A Secretaria informa que as equipes seguem acompanhando a operação do transporte coletivo e orientando os usuários.
5h50. Termina aqui o Ação Informação, segunda edição, trabalho do Departamento de Jornalismo da cidade com a Cristina Heleno, Antônio Carlos Zilo, coordenação, direção, Júnior Barranqueiros, mesa de som, Lainara Leandro Vidlin. Eu sou Paulinho Maurício, anuncio Ave Maria, programa da Diocese de Jundiaí, e na sequência o Zilo comanda o completo Cidade Esportiva. Friozinho, viu gente? 5h51, para você uma ótima noite de terça-feira, até amanhã. Se cuide, porque a vida segue.
Ação e Informação, segunda edição. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Boa tarde, irmãos e irmãs em Cristo Jesus e ouvintes da Rádio Cidade. Convido a todos a me acompanharem neste programa da Diocese de Jundiaí, a Hora da Ave Maria, que vai ao ar todos os dias neste horário, gentilmente cedido pela família Barranqueiros. Apresentamos para reflexão nesta tarde as palavras pronunciadas pelo Papa Leão XIV em sua audiência geral semanal, diante de fiéis romanos e peregrinos de várias partes do mundo, presentes na Praça São Pedro, no Vaticano, em Roma. Disse o Santo Padre: continuamos com as catequeses do Concílio Vaticano II sobre a Constituição Sacrosanto Concílio, a reforma da liturgia, tradição e desenvolvimento. Disse o Santo Padre: na encíclica Mediator Dei, o venerável Pio XII escreve que a Igreja é um organismo vivo e, por isso, também no que diz respeito à Sagrada Liturgia, confirmando a integridade do seu ensinamento. Cresce e desenvolve-se, adaptando-se e conformando-se às circunstâncias e às exigências que se verificam ao longo do tempo. Em plena continuidade com este princípio, o Concílio Vaticano II, na Constituição Sacrosanto Concílio, reconhece como seu dever interessar-se de modo particular também pela reforma e o incremento da liturgia. Com efeito, a Assembleia Conciliar reuniu-se com a finalidade de fomentar a vida cristã entre os fiéis, adaptar melhor as necessidades do nosso tempo às instituições suscetíveis de mudança, promover tudo o que pode ajudar a união de todos os crentes em Cristo e fortalecer o que pode contribuir para chamar a todos ao seio da Igreja. Neste momento histórico, sentia-se fortemente a necessidade de uma renovação das formas rituais, mediante as quais, desde há séculos, a Igreja tinha realizado a glorificação de Deus e a santificação do povo cristão. Graças ao movimento litúrgico, amadureceu a convicção expressa sucessivamente por São João Paulo II, de que existe uma ligação muito íntima e orgânica entre a renovação da liturgia e a renovação de toda a vida da Igreja. A Igreja não só age, mas também se exprime na liturgia. E aure da liturgia as energias para a vida. Portanto, para favorecer o acesso dos fiéis à riqueza dos dons da graça dispensados pela Sagrada Liturgia, a Constituição Sacrosanto Concílio indica, com uma fórmula muito eficaz, o caminho a seguir: conservar a sã tradição e abrir o caminho a um progresso legítimo. O Papa Bento XVI identificou nesta declaração de intenções o programa de reforma dos padres conciliares em equilíbrio com a grande tradição litúrgica do passado e com o futuro, observando que muitas vezes tradição e progresso se contrapõem de maneira inadequada, enquanto, na realidade, os dois conceitos se integram. A tradição inclui, ela mesma, de certa forma, o progresso. Como se disse que o rio da tradição tem em si também a sua nascente e tende para a foz, o Concílio afirma a legitimidade deste progresso enraizado na autêntica tradição, distinguindo no seio da liturgia uma parte imutável, porque de instituição divina, das partes suscetíveis de modificação, que podem e devem variar no recorrer do tempo, se porventura se tiverem introduzido nelas elementos que não correspondem tão bem à natureza íntima da liturgia, ou se tenham tornado menos apropriadas. Mudanças deste tipo ocorrem constantemente ao longo dos séculos, a fim de permitir aos fiéis uma fecunda participação através das ações rituais do mistério pascal de Cristo, fundamento da fé cristã. Por conseguinte, O culto da igreja encarnou-se nas formas culturais de cada época e faz capaz de as influenciar e até de as transformar. Assim, durante séculos, a liturgia foi um motor de evangelização. Hoje é necessário renovar esta energia em continuidade com a autêntica e viva tradição católica, ou seja, segundo uma dinâmica destinada a introduzir os crentes na plenitude da verdade. Então, compreende-se por que motivo os padres conciliares recomendaram que a revisão dos ritos, quando corresponder a uma utilidade autêntica e certa da igreja, seja sempre realizada com a preocupação de que as novas formas, de certo modo, surjam a partir das já existentes. Para o bem de toda a igreja, qualquer reforma deve ser sempre precedida de uma acurada investigação teológica, histórica e pastoral. Deste modo, o magistério conciliar convida a evitar a desorientação dos fiéis, dissuadindo qualquer pessoa de acrescentar, suprimir ou modificar algo por sua iniciativa em matéria litúrgica. O progresso evocado pela Constituição Conciliar não compromete de maneira alguma a comunhão eclesial. Pelo contrário, tenciona confirmá-la e favorecê-la. Por conseguinte, exorto todos aqueles que são chamados a preparar a celebração dos divinos mistérios, em particular os sacerdotes que exercem o ministério da presidência litúrgica, a manter sempre o respeito pelos textos e pelas normas da liturgia, que brota de uma atitude interior de disponibilidade e confiança em Deus, manifestando humildade perante a sua grandeza e sincera fidelidade à comunhão eclesial. Rezemos agora a oração dedicada à nossa mãe Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, a fim de que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pelos merecimentos de sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Após a recitação do Ângelus, o Papa Francisco, o Papa Leão XIV, fez o seguinte apelo: acompanho com preocupação a guerra na Ucrânia, que nestes dias enfrenta uma forte intensificação. Desejo expressar a minha proximidade a quantos sofrem devido aos recentes ataques perpetrados, inclusive contra civis. A guerra não resolve os problemas, mas os agrava. Não constrói segurança, mas multiplica o sofrimento e o ódio. Onde caem mísseis e drones, caem também as esperanças. Destroem-se casas e lugares de oração. Ceifam-se vidas inocentes. Confio todos os povos feridos pela guerra à salvaguarda da Virgem Maria, Rainha da Paz. Na mesa de som esteve conosco Lainara Leandro. Quem agradece a atenção de todos é o professor Orestes Romano. Após a bênção do nosso bispo Dom Arnaldo, continuemos sintonizados na Rádio Cidade. Boa noite e salve Maria.
Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Acordou atrasado? Rádio. Trânsito parado? Rádio. Trabalhando? Rádio. Faxina com um show particular? Rádio. Sempre tem música boa, notícia quente e aquela voz que já virou amizade. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bete e a ESP.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Cidade Esportiva, o seu programa de esportes do final de tarde. O esporte amador de Jundiaí região. Informações do Paulista. Os destaques do esporte pelo Brasil e pelo mundo. E muito, mas muito futebol. Cidade Esportiva. Cidade Esportiva.
Oi, pessoal, como é bom estar aqui nesse encontro com vocês, né? Sempre de segunda a sexta. Hoje é terça-feira, 2 de junho de 2026. Vamos acertar a hora aí com a cidade? Então vamos lá. 6:05. Começa aqui o Cidade Esportiva, o seu programa de todos os esportes. Eu sou Antônio Carlos Ilo, mas estarão por aqui também o Ayrton Vaz, as agências de notícias, sob o comando de som da Lainara Leandro Windley. A produção é a marca da Central de Jornalismo da cidade. Diretor responsável, Júnior Barranqueiros. 6:06. Vão desfilar por aqui as manchetes do programa. Corinthians estuda a possibilidade de vender André após a Copa do Mundo. Leila Pereira diz que não vai vender principal jogadores do Palmeiras. Justiça quebra sigilo de Casares e mais 4 investigados por desvio de camarote no São Paulo. Dívida por empréstimo de Yusupa Nguyen pode gerar novo transfer ao Santos. Seleção brasileira desembarca nos Estados Unidos para a Copa. Arrascaeta sofre lesão na panturrilha e vira dúvida para o Uruguai na Copa. O Cidade Esportiva você ouve pelo rádio em AM 730 kHz, no celular, no aplicativo Mobi Aberto. Na internet você entra no Google e digita Rádio Cidade Jundiaí ao vivo. Ali encontrará diversos sites por onde ouvir a nossa programação. Peça também o link da Rádio Cidade. WhatsApp é 11 97799 9000. Você vai nos ouvir aí direto do seu celular. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Rádio Cidade Jundiaí. 6:07, horário de Brasília. chegando aqui para vocês, corintianos, conferirem as notícias do Timão.
Campeão dos campeões, eternamente.
Augusto Melo está expulso do Corinthians. O ex-presidente, destituído, foi excluído do quadro associativo do clube, quase por unanimidade, após votação realizada no Conselho Deliberativo na noite desta segunda-feira. O pleito ocorreu de forma nominal e aberta no Parque São Jorge. Contou com a presença de 156 conselheiros, sendo 132 trienais e 24 vitalícios. 147 conselheiros votaram pela expulsão, enquanto apenas 5 foram contra, além de 4 abstenções. Augusto Melo comandou Corinthians de 2024, agosto do ano passado, quando foi destituído definitivamente do cargo de presidente. Foi julgado e excluído do quadro associativo pela invasão ao andar da presidência do Parque São Jorge, sede social do clube, no dia 31 de maio do ano passado. O ex-dirigente chegou a engraçar com a liminar na justiça para tentar suspender a votação, mas a decisão não foi proferida a tempo. Augusto Melo é o segundo ex-presidente a ser excluído do quadro de sócios do Corinthians. Na semana passada, André Sanches foi expulso pelo uso irregular do cartão corporativo do clube para fins pessoais durante sua última gestão de 2018 a 2020. Eu vou completar uma nota dizendo que o Augusto Melo foi o terceiro. Primeiro foi o André Sanches, segundo foi o Duílio Monteiro Alves e agora o terceiro ex-presidente do Corinthians, Antônio Melo. Ou melhor, Augusto Melo. Antônio sou eu. O Corinthians trabalha com a expectativa de negociar o volante André na próxima janela de transferências. Isso mesmo. A diretoria considera grande a possibilidade de o jogador não retornar ao clube após a disputa da Copa do Mundo. A saída do meio-campista é vista internamente como um dos caminhos para que o Corinthians alcance as metas financeiras estabelecidas para a temporada. Em apresentação realizada aos conselheiros, a diretoria projetou arrecadar 151 milhões com vendas de atletas até dezembro. Diante da necessidade de reforçar o caixa, o clube entende que é importante, né? O clube entende que precisará concluir ao menos mais uma negociação importante nos próximos meses. André é um dos principais ativos do elenco alvinegro. Revelado nas categorias, o volante de 2029. E o Corinthians detém 70% de seus direitos econômicos. O atacante Memphis Depay está muito próximo de atingir uma das metas previstas em seu contrato com o Corinthians. Caso seja relacionado para mais duas partidas da equipe, o holandês alcançará a marca de 50% dos jogos disputados pelo clube desde agosto de 2025 e garantirá um bônus de aproximadamente a bagatela de 3 milhões e 100 mil reais. Desde agosto do ano passado, quando iniciou a contagem prevista em contrato para os novos bônus, Corinthians disputou 65 partidas. Nesse intervalo, Memphis esteve presente em 32 delas, equivalente a 49,23% dos compromissos da equipe. Sim, basta que o holandês seja relacionado para mais dois jogos para atingir a marca mínima de 50% e acionar o pagamento de 3.150.402 previstos no acordo firmado entre as partes, caso esteja à disposição nos próximos compromissos do Timão, contra Remo, Bahia e Atlético Paranaense, todos pelo brasileiro. O gatilho financeiro deverá ser acionado ainda no mês de julho. E a seleção brasileira já está em solo norte-americano para a disputa da Copa do Mundo. Na manhã de hoje, por volta das 9 horas, a delegação desembarcou em Newark, no estado da Nova Jersey, onde iniciará a reta final de preparação para o torneio, que começa no próximo dia 11. Ancelotti agora tem o grupo completo em mãos. Os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, além do atacante Gabriel Martinelli, já estão nos Estados Unidos e vão se juntar aos companheiros após participar da final da Liga dos Campeões do último sábado. Capitão do PSG, Marquinhos, conquistou o título europeu, enquanto os dois jogadores do Arsenal ficaram com o vice. Mas da viagem, a seleção se despediu dos torcedores brasileiros com uma goleada por 6-2 sobre o Panamá. Coitado do Panamá, hein? Um amistoso disputado no Maracanã. Vini Júnior, Casemiro, Danilo, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Rayan balançaram as redes na última apresentação da equipe em território nacional antes do Mundial. Já instalada nos Estados Unidos, a equipe comandada por Carlo Ancelotti realiza nesta terça seu primeiro treinamento no CT Red Bull. Então já realizou pelo jeito, né? Foco agora é o amistoso diante do Egito, marcado para sábado, 19h no Hampton Bankfield, em Cleveland. Último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo. Olha, posso estar errado, perdoem. Mas os caras não fizeram uma jogada no segundo tempo para propiciar ao Endrick, mesmo assim quase que ele marcou um golaço lá, né? Só jogar lá e bola pro menino lá, né? Que o menino entrou no segundo tempo junto com os outros lá, aí a seleção melhorou, porque no primeiro tempo tava uma casca de vatapá, viu? Me pergunto o que é casca de vatapá, que eu não sei, veio na cabeça agora, eu mandei no ar aí. Não é nem um nome que, nem uma besteira, tá? 6h14, Daniele Esperon.
A seleção brasileira viveu nesta segunda-feira os últimos momentos em solo nacional antes da disputa da Copa do Mundo. Os 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti se despediram do Brasil e foi toda uma preparação especial. A CBF preparou uma ambientação temática para receber os jogadores na sede, situada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. As cores verde e amarela dominaram os espaços internos da sede, que recebeu fitas decorativas espalhadas pelo teto, elementos visuais voltados à Copa do Mundo. Funcionários da confecção também trabalharam utilizando camisas especiais alusivas ao torneio. O principal destaque da decoração foi o percurso reservado aos atletas. O caminho interno entre o acesso lateral e a recepção foi transformada numa espécie de passarela iluminada por luzes que alternavam nas cores verde e amarela. Esse cenário, todo esse clima já é a expectativa pela sexta estrela brasileira. O Brasil, que goleou por 6-2 Panamá no último amistoso em solo brasileiro, agora tem mais um compromisso diante do Egito no dia 6 de junho. Esse é o último amistoso antes da bola rolar de forma oficial. Brasil, que tem estreia prevista para dia 13 de junho, diante do Marrocos. E a expectativa fica, será que o Neymar vai ter condições de jogo? O camisa 10 da seleção embarcou para os Estados Unidos sorridente e muito confiante em se recuperar o mais rápido possível. Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon.
6h16, que vem as notícias do Palmeiras.
Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe Deus que vem pela frente, que a dureza do velho
se movimentou no mercado da bola, garantindo o zagueiro Barbosa como reforço para o próximo semestre. A diretoria, porém, não pretende parar por aí e busca ao menos mais dois nomes para qualificar o elenco após a disputa da Copa do Mundo, prevista para terminar no dia 19 de julho. A janela de transferências abre no dia seguinte, quando os clubes poderão inscrever novos jogadores para a sequência da temporada. Uma das posições mais visadas é a de primeiro volante. Função tem gerado preocupação nos últimos anos. E um dos alvos monitorados é cria da casa, Danilo, do Botafogo, que disputará o Mundial com a seleção brasileira. Mas a possível valorização do jogador durante o treino do torneio, porém, pode dificultar uma investida do clube paulista. E a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, afastou Felipe Fernandes de Lima e Antônio Magno Lima Cordeiro, árbitro e VAR da vitória por 1-0 do Palmeiras, sobre a Chapecoense no último domingo, na penúltima rodada do Brasileiro. Os dois se envolveram em lances polêmicos e capitais para a partida. Já nos acréscimos da etapa complementar, Chapecoense teve um gol anulado. Minutos depois, a arbitragem ainda marcou um pênalti a favor dos catarinenses, mas Bolasi desperdiçou. No entendimento da CBF, Felipe Fernandes e Antônio Magno erraram o procedimento nos dois lances. Felipe Fernandes de Lima e Antônio Magno Lima Cordeiro passarão por uma reciclagem durante o período de Copa do Mundo. Além das principais competições, eles também não serão escalados para a partida da Série B. Leila Pereira avisou, hein? Não vai negociar os protagonistas do elenco do Palmeiras nesta próxima janela de transferência. A presidente argumenta que precisa manter uma equipe forte para a disputa das três competições que restam. Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Flaco Lopes é um jogador que atrai a atenção do mercado europeu, assim como o Giai e Alain. Leila sustenta que a intenção do Palmeiras é nem ouvir propostas por jogadores considerados alicerces do elenco, em discurso alinhado com o Abel Ferreira, declarou no último domingo, né, após a vitória sobre a Chapecoense. O treinador disse que seu desejo é manter todos os seus jogadores e recuperar os lesionados para o segundo semestre. São 6:19, horário de Brasília, vamos aos comerciais. Na volta, vamos falar do Santos.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A promoção Seleção Premiada Taust já entrou em campo. Confira as ofertas. Só até quinta. Maçã Fuji quilo, R$6,95. Filé de frango resfriado granel quilo, R$15,97. Café Três Corações, pacote 500 gramas, R$23,90. Chocolate Lactabis Wafer, caixa 100 gramas, R$4,98. Ofertas válidas até quinta. Para Sorocaba e Jundiaí.
Cadastre-se e participe.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema. Movicon,
a magia do cinema na sua vida.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11-4159-9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11-977-99-9000. Repetindo, 11-977.
Um, dois, três, testando. Olá, seja bem-vindo à BR Logic. A sua rádio está no ar.
Você está ouvindo uma playlist de introdução com dicas sobre os recursos disponíveis em nossa plataforma.
Nesse momento, sua rádio está em piloto automático, através do Auto DJ. Com esse recurso, você poderá criar playlists e agendá-las para que sejam executadas na hora que desejar.
Hora certa, 18 horas e 22 minutos.
Falando em hora, você acabou de ouvir o nosso recurso Hora Certa, que está disponível.
Mas não escala o time, não põe o cara para jogar, não joga, aí o Santos quer mandar embora, né? Todavia, a camisa 8 soma apenas 2 partidas, totalizando 19 minutos em campo. Ficha, né? Aí o jogador fica mesmo completamente isolado, né? Ainda no meio-campo, o Zé Rafael começou o ano jogando, porém, com o desempenho apresentado e os problemas físicos, também perdeu espaço. Nos últimos dias, treinou separadamente do atual elenco. Na próxima janela de transferências, Peixe deseja se reforçar com um novo volante. Portanto, a saída dos dois jogadores ajuda a equipe no planejamento, mas também na parte financeira. Enquanto aguarda uma decisão sobre o processo movido pelo ex-técnico Pedro Caixinha, Santos em outra dívida que pode ocasionar um novo transferbal. Desta vez envolvendo o empréstimo do atacante gambiano Yusupa Niyé, que ficou por 4 meses no clube e nem entrou em campo. O Al-Marqiya do Catar recorreu à FIFA para cobrar uma dívida pelo empréstimo do jogador no segundo semestre de 2024. Em dezembro do ano passado, a entidade máxima do futebol deu ganho parcial para a equipe asiática e condenou o Santos a pagar cerca de 400 mil euros, além de custas processuais. Santos recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte e ainda aguarda pelo julgamento do caso. Caso seja novamente condenado e não pague a dívida, o clube seria impedido de contratar jogadores por 3 janelas de mercado. Durante a pausa do futebol brasileiro para a disputa da Copa do Mundo, a Vila Belmiro deve passar por algumas obras, todas voltadas para a construção de novos espaços gastronômicos e de entretenimento. O estádio deve receber um restaurante, um bar temático, além de novas lojas e uma hamburgueria na sua parte térrea para o público externo. Santos acredita que com essas obras conseguirá valorizar a Vila Belmiro, manterá sua marca ativa mesmo em dias sem futebol e garantirá uma arrecadação financeira regular por meio dos aluguéis. Previsão é de que todo investimento financeiro seja bancado pelo próprio clube. 6:24. O Cruzeiro, para mim é raposo, eles falam que é o cabuloso, né? Cada um fala o que quer, né? Está otimista pela contratação de Gabriel Rojas, lateral esquerdo do Racing. Ele é o principal alvo do clube para a posição e neste momento o nome com mais avanço no mercado de transferência. Cruzeiro tem consciência sobre os moldes pretendidos por Rojas em relação ao contrato. Está disposto a pagar 6 milhões de dólares para contar com o lateral que tem vínculo na Argentina até dezembro de 2028. A avaliação é de que as tratativas caminham bem, mas não há acerto. A expectativa é de que um desfecho possa acontecer nos próximos dias. Gabriel Rojas considera a chegada ao Brasil como um passo importante na carreira. 6:25, Humberto Ferretti.
Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola. Principais campeonatos de futebol do país e do continente param por conta da Copa do Mundo. O Brasileirão será retomado apenas em 22 de julho, quando começa a 19ª rodada, a última do primeiro turno. Os duelos serão entre Fluminense e Red Bull Bragantino, Botafogo e Santos, São Paulo e Atlético Paranaense, Corinthians e Remo, Mirassol e Grêmio, Atlético Mineiro e Bahia, Inter e Cruzeiro, Coritiba e Palmeiras, Vitória e Vasco, Chapecoense e Flamengo. Principal torneio de mata-mata do país, a Copa do Brasil, será retomada ainda mais tarde, na primeira semana de agosto, para os jogos de ida das oitavas. Os confrontos serão Fluminense, Vasco, Corinthians e Inter, Grêmio e Mirassol, Vitória e Atlético Paranaense, Juventude e Atlético Mineiro, Remo e Santos, Cruzeiro e Chapecoense, Fortaleza e Palmeiras. Na segunda semana de agosto, a Libertadores será retomada, também com os duelos de ida das oitavas. Os confrontos que envolvem brasileiros serão Rosário Central e Corinthians, Cruzeiro e Flamengo, Mirassol e LDU, Palmeiras e Cerro Porteño, Fluminense e Independiente e Rivadavia. Já os playoffs da Sul-Americana, com Sporting Cristal e Red Bull Bragantino, Independiente Medellín e Vasco, Bolívar e Grêmio, Universidade Central e Santos, serão disputados no fim de julho.
Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
6:27, agora as notícias do São Paulo.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
A justiça determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal de todos os investigados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público por causa do esquema de exploração clandestina de um camarote do Morumbi lá no estádio do São Paulo. O caso foi revelado em dezembro do ano passado. Os alvos da quebra de sigilo são Júlio Casares, ex-presidente do São Paulo, Mara Casares, ex-esposa de Júlio, ex-diretora da área feminina, cultural e eventos, Douglas Schwarzman, ex-diretor de futebol de base, Márcio Carlos Magno, ex-superintendente geral, e Rita de Cássia Adriana Prado, intermediário. Qualquer hora de sigilo, a investigação terá acesso a todas as movimentações bancárias e aos registros fiscais dos alvos dos últimos anos. Essa é a primeira medida cautelar da justiça criminal que atingiu o ex-presidente Júlio Casares no inquérito sobre a exploração clandestina de camarotes do Morumbi. O ex-dirigente também é alvo de uma outra investigação que apura a possível lavagem de capitais no São Paulo. O volante Luan ainda não convenceu Dorival Júnior, pode acabar deixando o São Paulo nas próximas semanas. Os bastidores, o jogador não esconde sua vontade de ficar no clube. Mesmo assim, ele ainda não caiu nas graças da comissão técnica e terá que mostrar seu potencial no dia a dia. Com Bobadilla e Marcos Antônio em alta, o atleta acabou perdendo espaço no atual elenco do Tricolor. Jovem Pablo Maia, que se destacou com Dorival em 2023, também é opção no setor. Além do interesse no zagueiro português Domingos Duarte, São Paulo também trabalha para tentar a contratação do atacante Vitor Sá, atualmente no Krasnodar, da Rússia. A possível chegada do jogador conta com o aval e entusiasmo de Dorival Júnior, que aprecia as características do atleta e já havia tentado sua contratação em outra oportunidade, quando comandava o Corinthians. A situação contratual do jogador é vista como uma oportunidade pelo São Paulo. Em fim de vínculo com o clube russo, Vitor Sá poderia chegar ao Morumbi em uma negociação menos onerosa, cenário considerado importante diante das limitações financeiras enfrentadas pelo Tricolor. 6:30, horário de Brasília, intervalo comercial, voltamos para falar de tênis, da brasileira Luísa Stefani, que está classificada, hein?
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Está falhando na hora H? No Instituto Homem de Jundiaí, mais de 55 mil homens já recuperaram o controle. WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem!
1961. Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
6:31, daqui a pouquinho é ele que vai comandar aqui o Cidade Esportiva, trazendo informações dos esportes daqui da região. Estou falando do Ayrton Vaz. Aguarde. A brasileira Luísa Stefani está classificada para a semifinal da chave de duplas de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada de tênis. Ela que joga ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, venceu na manhã de hoje a dupla formada por Laura Siegmund e Vera Ozonareva, por 2-0. Na semifinal, ainda sem dia e horários definidos, Luísa e Gabi vão enfrentar a dupla cabeça de chave número 1 do torneio, formada pela tcheca Katerina Siniakova e pela americana Taylor Townsend. 6:32, Daniela Esperon.
Olá, está começando o Futebol de Acesso. Eu sou a Daniela Esperon e você vai ficar por dentro dos principais acontecimentos da rodada da Série B. Vamos lá?
Futebol de Acesso, a semana da Série B passada a limpo.
A Copa do Mundo fez o Brasileirão parar, mas a Série B segue bem viva. Nesta segunda-feira, a rodada 11 foi finalizada. Essa é uma competição de muito equilíbrio, jogo físico e muito disputado, o que pode fazer que os cartões vermelhos apareçam com mais frequência E foi o que aconteceu. Em 10 jogos, foram 6 expulsões. A partida com mais cartões vermelhos foi a vitória do vice-líder Vila Nova por 1 a 0 contra o Londrina. 3 jogadores deixaram o campo antes do apito final. Quem também se enrolou com os cartões vermelhos foi o Ceará, que levou 2 e perdeu em casa para o Operário por 2 a 1. A derrota causou a demissão do técnico Mozart no Vozão. O duelo entre Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto fechou a lista das expulsões, mas o Pantera não conseguiu vencer a Macaca em Campinas, mesmo jogando com um a mais desde o primeiro tempo. Apenas em uma das 11 rodadas da Série B passou sem nenhum cartão vermelho. Na opinião do jornalista Cadu Macri, essa é uma competição onde o lado técnico fica um pouco de lado e as divididas são mais pegadas, aumentando o número de faltas e cartões.
É, Daniele, numa competição como a Série B, onde necessariamente, né, os times montam elencos de jogadores mais físicos e que não conseguem investir em atletas um pouco mais técnicos por conta do valor que esses custam para o elenco, então é normal que a gente veja muita dividida, entradas firmes, fortes, cartões amarelos e, consequentemente, vermelhos também. Então não chega a ser uma surpresa que apenas em uma das 11 rodadas tenha passado sem nenhum cartão vermelho. E ainda tem um ponto agravante nisso tudo, que é o VAR, né, que é capaz de observar jogadas que antigamente passavam batido pela arbitragem e hoje em dia não passam mais. Então, normalmente, jogos assim, né, costumam ter poucos gols e muitos cartões. Então, a temporada 2026 da Série B está fazendo, mais uma vez, o que dela se espera nesse quesito. Cartões vermelhos e muita dividida, e os jogadores têm mais transpiração do que a própria inspiração para conseguirem os resultados. Cabe também administrar bem o lado psicológico para não cair em cartões por conta de agressões verbais com a arbitragem e também outro cenário que tem acontecido muito, que são as questões com gestos obscenos, que tem acontecido mais na Série A do que na Série B. Mas, como a gente sabe, a qualquer momento pode chegar nessa competição também.
Cartões à parte, o Sport venceu o clássico pernambucano com o Náutico por 2 a 0 e está na primeira posição com 22 pontos, mesma pontuação do Vila Nova. São Bernardo, Náutico, Fortaleza e Goiás fecham o G6. Já o Z4 tem Avaí, Londrina, Ponte Preta e América Mineiro. O Coelho, inclusive, é o único time que não venceu em 11 jogos. Você acompanha tudo da Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Futebol de Acesso toda semana. Até a próxima.
Futebol de Acesso. Produção. Agência Rádio Web.
6h36, o alarmador brasileiro Reinaldo Santos foi diagnosticado com uma lesão muscular no quadril durante testes do Orlando Magic da NBA. Passou por exames de imagens no fim de semana e deve ficar de 2 a 3 semanas fora para se recuperar. Por conta disso, todos os outros testes do jogador com as outras equipes da NBA foram cancelados até que ele esteja apto a voltar a jogar. Reinaldo tem 22 anos, é um dos destaques do Mexico City Capitanes, que disputa a NBA J-League, campeonato que reúne as principais promessas do basquete, de olho em vagas na principal liga do mundo. Brasileiro natural de Araraquara, foi formado na base do SESI Franca Basquete. Depois de passagem pela J-League, voltou ao Brasil para defender o Pinheiros, até retornar novamente para a América do Norte. Reinaldo Santos também acumula convocações para seleções de base e da principal. Falei nele, ó, marcou aí, marcando presença, bateu o cartão, cheio de informações. Ô, meu amigo, grande abraço, seja bem-vindo a Ayrton Vaz, boa noite.
Com certeza estamos chegando com a alegria de sempre, afinal de contas, o esporte mora no coração nosso, mora no microfone da cidade que está sempre falando do esporte aqui na cidade de Jundiaí. Muito obrigado pela passagem, Antônio Carlos Zilo, e nós vamos abrindo a nossa programação esportiva. Deixa adiantar um pouquinho, até porque o handebol feminino juvenil joga agora contra o Centro Olímpico E nós temos aqui a professora Edileide, que vai falando aí para nós do jogo e vai falando também porque esse mesmo time segue agora na sexta-feira para Barretos nos Jogos da Juventude. Pronto o time, professora?
Estamos prontos. Hoje tem jogo do Campeonato Paulista, daqui a pouquinho a gente está jogando contra o Centro Olímpico e a equipe está preparada, conquistou a vaga com merecimento, né, com muito mérito, e vai aí em busca do tri.
É um torneio, uma exibição difícil?
Sim, é um campeonato forte. A gente vem nos últimos 2 anos, né, a gente fez final com a Praia Grande e com o São José dos Campos, que são duas cidades que têm uma base muito forte, tem um trabalho bastante interessante, um suporte da prefeitura também através de Bolsa Atleta. Então são equipes que a gente espera que tenha ali um preparo, um chiné que busca também consolidar o trabalho conosco, né, jogando contra a gente ali.
Alguma cidade que preocupa para este campeonato?
A competição em si ela é preocupante, porque ela é uma competição de 7 jogos seguidos, né? Então varia de acordo com o nível técnico, lógico, mas a gente tem equipes que não disputam campeonatos tão fortes, mas que são resilientes, né? Restinga é uma equipe que briga muito, que é uma equipe que a gente sempre tem que ter uma cautela para jogar contra, porque as meninas são aguerridas mesmo, né? E Restinga, como eu falei, Praia Grande, São José, são equipes que a gente está sempre ali, conhece já o trabalho, segue, né, acompanha, então a gente sabe que são equipes que vão nos dar trabalho também e lógico que a gente ir para elas.
Boa sorte.
Muito obrigada.
Legal, tá aí, portanto, e na cidade de Barretos, nós vamos ter, além do handebol feminino, vamos ter o atletismo, já vem uma atleta falando do atletismo, futebol feminino, da professora Tatisa e do professor Rodolfo, a ginástica artística, que começa, será a primeira modalidade a participar dos jogos no dia 5, né? O handebol feminino, voleibol feminino e o xadrez estará participando deste grande evento também que vai acontecer na cidade de Barretos. Olha só, lembrando mais uma vez, a 4ª vitória da equipe do voleibol sub-19 da cidade de Jundiaí, jogando pela Federação Paulista lá em Praia Grande. O time venceu pelo placar de 3-0, 25-17, primeira parcial, segunda 25-20 e a terceira 25-15. E também destaque para o basquetebol sub-16, o time de Jundiaí sub-16 venceu fora de casa pelo campeonato da Associação Regional de Basquetebol, Jundiaí 68-54 para a equipe do São José do Rio Pardo, isso, São José do Rio Pardo, e o feminino também de Jundiaí na categoria sub-13, venceu Itatiba fora de casa, jogo válido também pela Associação Regional de Basquetebol, o placar foi bem favorável ao time de Jundiaí, 28-17, e ainda nós vamos falar daqui a pouquinho do futebol amador, começa a primeira divisão aqui na cidade de Jundiaí, de Jundiaí para o campeonato da primeira divisão. Agora tem a divisão especial e aí vem também o campeonato da primeira divisão e me parece que vai ser muito bonito. E os times estão caprichando cada vez mais as equipes do esporte amador ou do futebol amador vai se acertando, vai mostrando aí talento dentro das competições, isso é muito importante. E mais uma vez, lembrando, atleta de Jundiaí, a Gislene Cristina de Sala, deve ter 18 recordes já alcançado durante toda a sua competição, desde quando era jovenzinha, hoje ela é da categoria Master, dia desses ela vai bater papo aqui conosco, mas ela conseguiu mais um recorde no Campeonato Paulista, na categoria 40, 44 anos, com a expressiva marca de 1 minuto e 26 segundos na prova de 400 metros com barreira, obtida na 4ª etapa do circuito Open de Atletismo. Isto aconteceu agora no último dia 9, no Centro Olímpico de São Paulo. Paulo, e ela já neste ano mesmo já havia buscado um outro recorde no salto com vara, foi agora no começo da temporada. É uma atleta realmente exemplar aqui do time de atletismo da cidade de Jundiaí, fazendo aí sempre grandes campanhas, grandes momentos aí para o esporte do atletismo da cidade de Jundiaí, que também vai estar nos Jogos da Juventude, e é muito bom porque é a nata, é a iniciação das modalidades esportivas, e isso é muito importante, a participação dessa garotada nos Jogos, até por causa da concentração, né? Vive na concentração, permanece lá junto com os atletas, então é um momento muito legal, muito, muito bacana para os atletas da cidade de Jundiaí, e eles estarão lá, embarcam agora na sexta-feira. E o futebol americano, que está fora do Campeonato Paulista, perdeu lá em Rio Preto, 47 foi esse resultado, e também o flag futebol, os celotes, né? Que também é uma modalidade do futebol americano, perdeu 18-7 e na primeira apresentação do Campeonato Paulista de futebol. Uma movimentação maior que nós vamos ter nesse começo, final de semana, né? Com feriado e tudo mais, é a Taça das Favelas, que já já vamos falar desse assunto, afinal de contas é o que vem de melhor, aí vamos ter um grande público no Francisco Dal Santo. Já já a gente fala mais da Taça das Favelas, mas vamos rapidamente e atentamente escutar os nossos comerciais.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema. Movicon,
a magia do cinema na sua vida.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Rádio Cidade Jundiaí. Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Pois é, meus amigos, estamos de volta e nós vamos falar daquele prato cheio que nós vamos ter nesse final de semana, digo, na quinta-feira, mas quinta-feira já é começo de início de final de semana, e nós vamos ter a decisão da Taça das Favelas aqui na cidade de Jundiaí. Será um grande evento, o local será o Francisco Dal Santo e vai receber um grande público, com certeza, porque a comunidade vão estar presente, e acho que todos estarão presentes. Deixa eu ver, checar aqui com o João Miguel, ele é atleta da equipe do Vila Esperança, meio de campo onde ele joga, e no meio de campo dá para ver bem a torcida. Você acredita na sua torcida lotando o Centro Esportivo Francisco Dal Santo, João Miguel?
Boa noite a todos. Eu acredito que sim, vai fazer uma festa ali da quinta-feira para saber quem vai ser o campeão desse grande torneio.
Ô João Miguel, conta uma coisa, você já foi lá perto do alambrado pro abraço da torcida e marcar um gol, ou ainda não saiu o seu gol?
Já tive essa oportunidade, já fiz o gol já, e é muito bom você fazer o gol lá pro abraço da torcida. A torcida que ama tanto você, é uma sensação que eu posso nem explicar.
E você se lembra como é que foi o lance? Foi um gol só, e como que foi o lance?
Foi um gol só, foi contra a Vila Marlene, que vai ser a nossa grande candidata aí para disputar o campeão. Foi numa falta que o Lelec sofreu no bico da ponta da área esquerda. Ele bateu, o goleiro infelizmente não teve a felicidade de encaixar, espalmou, e eu tava lá no segundo pau para aguardar.
Agora me diga uma coisa, foi aquela vitória em cima do União Tulipas Marlene, vocês têm uma vitória em cima deles no turno de grupo, né? Na fase de grupo, como é que vocês construíram aquela vitória? Porque o time do União Marlene chegou de salto alto, deixando que era o grande time da taça, hein?
Sim, sim. Infelizmente eles cantaram a vitória antes da hora, né? Entraram com salto alto, infelizmente a gente colocou a bola no chão e saímos com a grande vitória, que foi a felicidade de todos.
E é assim que o time tem que jogar essa segunda apresentação, que será com a equipe do Tulipas Marlene, e agora vale a decisão, se empatar vai para pênalti. Como é que tem que jogar?